As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Está patente a partir desta segunda-feira, em simultâneo, em todas as 13 bibliotecas municipais da região do Médio Tejo, a mostra Florestas para o Futuro, que abrange as temáticas dos incêndios florestais, das alterações climáticas e da sustentabilidade. Nesta exposição pretende-se dar voz às preocupações cotidianas das comunidades, sistematizando e disponibilizando ao mesmo tempo toda a informação publicada na imprensa sobre a problemática dos incêndios, contribuindo para o intercâmbio dessa informação e para a construção do conhecimento sobre o assunto. A tragédia dos incêndios de 2017 foi o mote para a exposição agora realizada. Na manhã desta sexta-feira, a ERTS marcou presença na abertura da exposição na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere, concelho que tem já no mês de março também a realização do mês da Proteção Civil. Na abertura da exposição, Paulo Neves, o vice-presidente do município, lembrava os impactos provocados pelos incêndios de 2017 e referiu aquela que tem sido a intervenção municipal desde essa altura nesta matéria.
Tendo em atenção todo esse conjunto de evidências que temos no terreno, e antes de começarmos a culpar, se calhar, a Autoridade Nacional, ou o Governo, ou pronto, pensámos por nós e pensámos o que é que nós poderíamos, o que é que nos faltou mais e que teria ao nosso alcance, se calhar, ter, para poder fazer face a isso. E, portanto, o município, também, mais uma vez, tem que falar no nosso Presidente, que tem feito uma gestão que eu considero que é correta, se calhar sem grandes floreados, sem grandes show-offs, mas depois permite, nestas alturas, tentar melhorar, portanto, a nossa capacidade de resposta. E, portanto, o município fez alguns investimentos na compra do bulldozer, na compra do, portanto, de um carro de combate portanto, a incêndios que fica na posse do município, embora não seja esse o objetivo principal dele, é dar apoio aos bombeiros nesse sentido. Portanto, comprámos também portanto, um porta-máquinas, ou seja, no fundo, aquilo que nós detectámos que poderia ser uma falha, que poderia nos possibilitar dar uma resposta melhor, fomos tentando com os meios que temos e tentando combatar. E, portanto, continuamos a apoiar os nossos bombeiros, portanto, nas necessidades que eles também foram identificando. E, entretanto, também disponibilizámos um carro para a GNR, para poder também fazer o seu trabalho de uma forma mais eficaz no terreno. E, portanto, é isto que nós conseguimos, antes, se calhar, quando temos uma fatalidade destas, se calhar como lá em casa, vamos ver o que é que nós podemos fazer para que estas coisas, da próxima vez, tenham uma resposta um bocadinho melhor. E, portanto, é também graças à gestão que o município tem feito que conseguimos, efetivamente, melhorar, penso eu, uma possível resposta no evento futuro.
A realização desta exposição integra-se na ação de divulgação e comunicação Médio Tejo, o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, Florestas para o Futuro. Como referiu depois o vereador Hélio Antunes, vereador com o pluro da cultura, estas são questões que se projetam também no futuro.
Isto não é um problema apenas dos concelhos rurais, é um problema de todo o país, porque quando os concelhos rurais sofrem com os incêndios, todo o país sofre. São problemas ambientais que surgem, são problemas de perda de vidas humanas, como aconteceu em 2017, são questões também ligadas ao ambiente, são questões ligadas também, às vezes, à proteção de espécies protegidas que ficam em causa com incêndios florestais, são questões também ligadas à economia local. Portanto, diria que é transversal a toda a sociedade e temos que olhar para estas questões de uma forma totalmente diferente, dar valor também àquilo que as árvores produzem, que é o nosso oxigênio, e que sem isso seria impossível todos os seres humanos e todos os animais terrestres viverem. Portanto, há aqui uma reflexão conjunta que tem que ser a nível nacional, tem que haver realmente aqui um esforço em todas as frentes, não só políticas, como também depois a nível da sociedade civil, no sentido de tentarmos corrigir estes problemas que temos a nível do país, que não são só nossos, como frisou e bem o Sr. Vice-Presidente, portanto são também a nível mundial, e também derivado das alterações climáticas, que estão agora a potenciar ainda mais esta questão dos incêndios florestais. No entanto, é possível, o ser humano tem essa capacidade, portanto, tanto consegue fazer as coisas, o bem como o mal, mas aqui o esforço terá que ser realmente para conseguirmos melhorar muito no que diz respeito aos incêndios florestais. Eu acho que a aposta tem que ser muito no planeamento e também na prevenção, cada vez mais. Portanto, temos cerca de 9 meses ao longo do ano para prevenir cerca de 3 ou 4, que são os mais problemáticos, e é aí que nós temos que apostar.
Os órgãos sociais da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte tomaram posse na tarde desta quinta-feira numa sessão que se realizou na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em Tomar, com Pedro Ferreira a ser reconduzido no cargo de presidente da Associação. Em declarações à comunicação social, o também autarca do município de Torres Novas referiu alguns dos aspectos que têm sido fundamentais na atividade da Associação, particularmente os desafios colocados pelos diferentes programas de apoio comunitário e que permitiram realizar intervenções em várias áreas.
Com a área social, em lares, em centros de dia, em empresários de pequena dimensão, em aldeias que estavam para ficar desertificadas e não ficaram, ou que pelo menos foram enriquecidas com esse empreendedorismo apoiado pela ADIRNE, e estamos a falar de 40 milhões de euros ao longo destes anos, que fizeram um impacto regional muito interessante a nível do turismo local. Estou a lembrar-me, falando do meu concelho de Torres Novas, da recuperação dos moinhos da Rechaldia, da Chancelaria, da Sentis, estou-me a lembrar das enguias do Boca e Lobo, estou-me a lembrar de tanta coisa boa que em todos os concelhos, desde Ferreira do Zêzere, Orém, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Alcanena, Tomar, portanto, em todos os municípios houve um desenvolvimento muito interessante à escala dos dinheiros disponíveis, mas, sobretudo, passado todos estes 20 e tal anos e perante uma política nacional que tem vindo a apostar na descentralização e dentro de pouco tempo, se calhar, até na regionalização, a Assembleia de hoje e sobretudo a tomada de posse dos novos membros hoje teve uma particular importância para todos nos interrogarmos do que é importante reivindicarmos, e a reivindicação é tão simples quanto isto, é que o Estado, o Governo português, reconheça, e queremos acreditar que reconhece, a importância dos GAL, dos Grupos de Ação Local.
Pedro Ferreira referiu-se também ao reforço da ligação da Associação do Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Fazer uma ligação que já está feita, a ligação direta, como se uma dizer, com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Era impensável a ADIRNE funcionar por um lado e a CIM para o outro. Portanto, já conseguimos entranhar-nos a nível da CIM. Obviamente que são passos têm que ser cada vez mais aprofundados e cada vez com ligações mais fortes, mas sabemos que da parte da CIMT isso só podia ser, porque nós que defendemos a ADIRNE, que fazemos parte também da CIMT, portanto era impensável não haver essa ligação. E com esse reforço, resta sobretudo, porque criatividade há muita no nosso GAL, no nosso Grupo de Ação Local, criatividade há muita, sabemos onde é que devemos apostar, sabemos o que é que a região precisa, sabemos como dinamizar o interior, que nós nem somos interior a nível nacional, mas o interior dos nossos concelhos, as nossas aldeias, sabemos como é que havemos de fazer. Só nos preocupa uma coisa, porque podem haver, e tem havido, fundos comunitários atribuídos para as nossas regiões. Mas se não houver verbas para o funcionamento dos GAL, grupos de ação local, e isso tem que ser assumido pelo Estado. As câmaras têm participado, os empresários, os outros associados privados também, com uma cota, mas são cotas que não dão para, portanto, conseguir que os GAL não tenham problemas de sobrevivência e tenham até pioras os seus vencimentos e que até possam ser alargados com técnicos mais especializados, que é bom para a região.
As alterações introduzidas ao Decreto-Lei 124/2006, de 21 de janeiro, último, vieram determinar a comunicação prévia à autarquia de realização de queimas de sobrantes de exploração fora do período crítico com risco de incêndio dos três níveis mais baixos, reduzido, moderado e alto. Essa mesma comunicação pode ser efetuada para o município via telefone durante os dias e horário normal do expediente e com uma antecedência até 3 dias em relação ao dia da queima. Recorde-se que a não comunicação prévia das queimas está sujeita ao pagamento de coimas que situam entre os 280 e os 10 mil euros. Estas e outras questões vão ser alvo de uma sessão de esclarecimento a realizar junto da população de Casais Alvilbeira nesta sexta-feira, como refere o presidente da União de Freguesia, João Luís.
Isto é uma iniciativa que partiu da DNR Tomar, que nos contactou para fazer uma sessão de esclarecimento relativamente a esta temática das queimas e das queimadas. Ela vai ter lugar pelas 19 horas e é na Associação da Venda Nova, porque é um local central da freguesia, é uma zona onde há maior densidade populacional, e, portanto, escolhemos esse local precisamente devido à sua localização geográfica, se podemos dizer assim. Portanto, e é um tema importante que tem a ver com a prevenção dos incêndios e que tem a ver também com as queimas de sobrantes e as queimadas, que agora, nesta altura, é a altura de as fazer e, portanto, nada melhor que a população ser informada sobre os riscos e sobre aquilo que deve fazer, as tomadas de decisões certas a fazer para poder fazer as queimadas em segurança e sem correr o risco da propagação de incêndios.
A Junta de Freguesia também tem tido preocupações nesta matéria, nomeadamente continua a desenvolver, na parte que lhe compete, obviamente, os processos de limpeza, nomeadamente das bermas.
Sim, já estamos a começar. Já estamos a começar também com esse trabalho. Temos tido, ao longo destes 5 anos, uma postura de algum investimento nos caminhos chamados vicinais, não é? Principalmente junto às populações, aqueles caminhos florestais que ficam mais perto das populações, de modo a facilitar que os carros bombeiros tenham acessos dignos quando for necessário intervirem em algum incêndio. Portanto, temos tido algum investimento ao longo destes 5 anos e uma preocupação em manter esses caminhos transitáveis para que mais facilmente as viaturas possam aceder aos lugares com rapidez e com eficiência.
Vai para a estrada nos próximos dias 16 e 17 de março, a 4ª edição do Rally Vila Medieval de Orém, que abre a temporada de 2019 das provas do Campeonato Centro de Rallys, uma organização a cargo do Olival Motorizado, com o apoio do município. A apresentação oficial da prova decorreu no amanhã de sábado 16 de fevereiro, na Câmara de Orém, e nela marcaram presença os patrocinadores privados do Rally, mas também a diretora da Insignar, Karina João, do vereador Rui Vital, assim como de Ricardo Capitão, do Olival Motorizado, a entidade responsável pela organização da prova, e do presidente do município oriense, Luís Miguel Albuquerque. O presidente da Câmara de Orém referiu na altura a importância para o município e para o concelho da realização desta prova.
É para nós um prazer muito grande continuar a ter este rally no nosso concelho. Primeiro porque tem efetivamente proporcionado grandes momentos de espetáculo nos últimos anos, com uma grande adesão popular, e nós não podemos, como é óbvio, estar alheios a esse facto. E, portanto, parece-nos que faz todo o sentido continuarmos a apoiar este evento e tenho a certeza que este ano, a exemplo de anos anteriores, o sucesso que o mesmo tempo se irá repetir nas estradas do nosso concelho, em Orém, no Arroal, no Castelo, que são, efetivamente, alguns dos grandes ex-líderes do nosso concelho em termos turísticos e que queremos cada vez mais potenciar. E é por isso que também queremos continuar a trabalhar e é por isso que queremos também continuar a apoiar esta edição do Rally Vila Medieval de Orém. No nosso concelho somos conhecidos, o concelho de Orém tem no seu seio Fátima, que é mundialmente conhecida, mas queremos cada vez mais mostrar ao país, ao mundo, que temos no nosso concelho outros pontos de interesse muito interessantes. E é por isso que temos sempre apostado e temos falado com a organização no sentido de encontrar forma de fazer provas classificativas em dois dos pontos que entendemos como importantes, além da sede do concelho, Arroal e Castelo.
A edição deste ano volta a ter passagens por locais emblemáticos do concelho de Orém, como referiu depois Ricardo Capitão, responsável pela organização do rally, como sejam a Vila Medieval, no Castelo, o Agroal, para além do regresso do troço cronometrado do Alqueidão, numa prova que tem 7 troços e que contará a partida com mais de 7 dezenas de participantes.
A organização do rally já com um avanço bastante grande. Nós abrimos também as inscrições recentemente. Infelizmente temos tido também já um contacto com os pilotos que está a ser bastante, bastante positivo. O contacto deles connosco. E é aquilo que nós tendemos muito na nossa organização, que é, acima de tudo, tentarmos tratar os pilotos não só como mais uma prova que eles participam, mas que eles se sintam bem e que venham ao Orém e que no próximo ano façam questão de registar o Rally de Orém na agenda deles. A moldura humana é para aquilo que nós trabalhamos muito sempre, para o público, a base da segurança, mas o primeiro dia do Rally, como há pouco eu lhe dizia, é um pouco a cereja do topo do bolo, porque irmos ao Castelo, claro que é muito arrojado e exige muito da equipa. Estamos a falar, são 4 km. Feitos duas vezes à noite, mas termos o castelo no mapa do Rally neste momento já é obrigatório. Nós fomos buscar o troço do Alquidão, que foi a primeira edição do Rally que nós fizemos, e fomos buscar por uma razão, porque nós também queremos dar uma rotatividade aos troços do Rally do Val de Orém, mas porque as pessoas do Alquidão, na primeira edição, abriram a porta de uma forma em que nós sabíamos que colocarmos o troço do Alquidão no ar, conforme colocámos, tivemos logo a ajuda bastante grande da população e da instituição também local, e as pessoas têm nos ajudado ao longo dos anos do Rally. Ajudaram-nos no primeiro ano do Alquidão, depois nós fomos para outras zonas, eles acompanharam-nos, e este ano regressamos. O troço do Alquidão é ligeiramente mais pequeno que o troço de Calhadas do ano passado, mas a nível de beleza também é muito bonito, tem uma zona de natureza muito gira, tem uma zona populacional, mas está salvaguardada, e eu penso que é um troço que os pilotos vão gostar muito. O troço do Agroal e o Rally também têm o objetivo de dar a conhecer cada vez mais o Conselho de Orém, e nós só que queremos contribuir. E a ajuda também das juntas de freguesia tem estado connosco e tem sido uma ajuda também bastante importante. O troço do Agroal, nós não vamos efetivamente ao Agroal, mas todas as pessoas registram o Agroal e certamente têm a curiosidade, se não for naquele fim de semana, mais tarde vão ao Agroal e ficam a ver mais uma das belezas do Conselho de Orém. O troço do Agroal, pronto, é por si só, é magnífico. Tem a zona bastante rápida, tem a zona que vai dar muito trabalho aos pilotos, e tem umas zonas de espetáculo em que nós convidamos o público também a ir até lá.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
O regime jurídico aprovado em 2015, Lei 52 de 2015, para o Serviço Público de Transporte de Passageiros, é consequência de uma estratégia de liberalização do setor com o reforço do poder dos operadores privados e de transferência de competências da Administração Central para a Administração Local Municípios, sem que sejam igualmente transferidos os meios técnicos e recursos financeiros. É o habitual. O atual regime foi formulado e proposto pelo PSD-CDS e aprovado com o voto favorável do Partido Socialista ainda durante o governo de Passos Coelho. Desde aí, o Partido Socialista sempre se recusou a alterá-lo, chumbando uma a uma todas as alterações propostas na Assembleia da República pelo Partido Comunista. Com efeito, o que se pretende com a Lei 52 de 2015 é acabar com as indemnizações compensatórias às empresas públicas, criando condições para a sua liquidação, ao mesmo tempo que, a curto prazo, se pretende transferir para as autarquias todos os custos técnico-administrativos com as autoridades de transporte, através da criação de uma nova taxa, na aparência cobrada aos operadores, mas na prática cobrada aos utentes. Uma das questões centrais do modelo em vigor é, pois, como se tem vindo a provar desde 2015, a escassez de financiamento do sistema público de transportes, o que inevitavelmente tem como consequência a implementação de um tarifário gerador de exclusão social. O direito à mobilidade, a redução dos custos com os transportes pagos pelos utentes, o aumento e melhoria da oferta do Serviço Público de Transportes é um direito inquestionável. A publicação em 4 de fevereiro de 2019 do despacho número 1234-A de 2019, que regulamenta medidas consagradas na Lei do Orçamento de Estado para 2019, vem reconhecer o que anteriormente referimos. A possibilidade criada pela Lei do Orçamento de Estado para 2019, que está na origem deste despacho, não estava sequer considerada na já referida Lei 52 de 2015 e veio permitir contemplar, agora em parte, a transferência de verbas da Administração Central para o financiamento dos transportes ao nível das comunidades intermunicipais municípios. De acordo com este programa de apoio à redução tarifária, é possível à comunidade intermunicipal do Médio Tejo receber uma verba até os 870.984 € para promover a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo bem como o aumento de serviço e a expansão de rede. Este despacho, agora promulgado, consigna através do Orçamento de Estado uma verba global de 104 milhões de euros para este objetivo. As comunidades intermunicipais deverão até 15 de março enviar ao Fundo Ambiental o seu plano de aplicações da verba que vão receber. Dir-se-á que a verba consignada é pequena, e é verdade. Mas então o caminho é aceitar alterar a Lei 52/2015, reclamar mais verbas para cada autoridade de transporte, garantindo a resposta plena à competência.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.